Programa Ponto de Vista.
Estamos chegando ao final do nosso programa Ponto de Vista. Falta só aqui 20 minutos para a gente terminar, mas estamos com o Padre Jorge, que já falou conosco aqui no nosso programa Ponto de Vista por ocasião dos 100 anos da aparição de Nossa Senhora de Fátima, Jorge Manuel da Guarda, que é vigário-geral da Diocese de Leiria Fátima, em Portugal. Padre Jorge, o senhor me escuta?
Sim, estou escutando.
No próximo ano vamos nos encontrar, porque eu irei a Fátima para o Encontro Internacional das Equipes de Nossa Senhora.
Ah, maravilha.
No mês de julho, estarei por aí. Padre Jorge, todo mundo pensa que a padroeira de Portugal é Nossa Senhora de Fátima. E na realidade é a Imaculada Conceição. Até eu, recentemente, porque eu sou pároco aqui de uma paróquia, da Imaculada Conceição, cuja imagem veio da França há 92 anos e na época que não era praticamente nada, assim, existia pouquíssimas famílias. Depois, hoje é uma cidade grande, né, com bastante universidades, surgiu em torno também um pouco desta devoção. Como é a história da padroeira aí em Portugal?
De facto, Nossa Senhora de Fátima ou Imaculada Conceição é sempre a mesma Nossa Senhora, sempre a mesma Maria, Mãe de
Sim.
Jesus. E, portanto, com títulos diferentes, com prerrogativas diferentes, mas é sempre uma e a mesma Mãe de Jesus.
Sim.
Agora, historicamente, Portugal concebeu uma ligação muito estreita com a Imaculada Conceição. Basta pensar que ainda antes da definição do dogma da Imaculada Conceição, no século XIX, já em Portugal tinha havido uma relação tão estreita com a imagem de Nossa Senhora da Conceição que o nosso rei Dom João IV, no século XVI, consagrou Portugal à Imaculada Conceição, à Nossa Senhora da Conceição, e ofereceu-lhe a sua coroa real. E desde então, os reis de Portugal deixaram de usar a coroa, porque tinha sido oferecida à Nossa Senhora, que era, digamos assim, a verdadeira rainha de Portugal. E portanto, desde então, ou melhor, com uma marca especial, desde então que se estabeleceu esta relação muito, muito estreita com Nossa Senhora da Conceição, de tal maneira que ela está presente na sua imagem em muitas igrejas, é padroeira de seminários, é padroeira de dioceses, é padroeira de muitas paróquias, de algumas congregações religiosas. Portanto, há uma devoção muito estreita a Nossa Senhora da Conceição. E, naturalmente, em Portugal, desde há muito também, que a solenidade da Imaculada Conceição, o dia 8 de dezembro, é dia santo em Portugal, e, portanto, o feriado, como se fosse um domingo. Portanto, há esta relação muito estreita com Nossa Senhora da Conceição.
É feriado nacional, portanto, dia 8 de dezembro?
É.
Olha, e dia 13 também de maio também é feriado?
Não.
Não?
Contrariamente ao 13 de maio, que, enfim, é o dia da grande peregrinação a Fátima, e o dia da aparição de Nossa Senhora, não é feriado, mas o dia 8 de dezembro é, há muitos anos, feriado, dia santo de guarda.
Padre Jorge, essa história para nós é maravilhosa, porque nós somos ligados a Portugal pela questão do descobrimento, pela nossa descendência, e saber, por exemplo, eu não sabia que os reis tinham, o Dom João IV tinha oferecido a coroa, e deste fato dos reis não usarem mais coroa. Isso é maravilhoso. Uma coisa linda que a gente não sabia.
Essa coroa foi oferecida a Nossa Senhora da Conceição na vila de Vila Viçosa, no Alentejo, onde a casa da Bragança, a que pertencia o rei Dom João IV, tem o seu palácio. Portanto, tinha o seu palácio e há uma relação estreita com o santuário de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, que é também muitas vezes chamada o santuário, o solar da padroeira de Portugal, exatamente porque aí está a imagem de referência da Nossa Senhora da Conceição para todo o país, e portanto um santuário também que é visitado por muitos peregrinos, por muitos grupos ao longo do ano, e naturalmente especialmente com a sua celebração na solenidade da Nossa Senhora da Conceição.
Esse santuário fica próximo de Lisboa? Ou é em Lisboa mesmo?
Não, fica a sul de Lisboa, sim, na diocese de Évora.
Sim.
E, portanto, a umas, não sei se chegará, 150 quilómetros ou mais de Lisboa.
Sim.
A sul, e fica muito perto da fronteira com a Espanha.
Eu estou perguntando porque, como eu vou estar por aí, eu nasci numa paróquia que a Imaculada é padroeira, trabalho numa paróquia que a Imaculada é padroeira, já morei em 7 lugares, das quais 5 a Imaculada é padroeira. Eu acho que é bom fazer uma visita também, né? Por isso eu já me interessei de saber.
Sim, é o santuário de Vila Viçosa, na diocese de Évora.
Muito bem, muito bem. É. Agora, Padre Jorge, eu descobri, por exemplo, que Nossa Senhora de Fátima, Maria, obviamente com o título Nossa Senhora de Fátima, é padroeira aqui na América do Sul, do Suriname e da Guiana Francesa. Só descobri esses dois países, porque nós estamos fazendo aqui uma exposição por ocasião da nossa festa da padroeira da nossa cidade onde eu moro, né? São várias paróquias, mas ela é a padroeira da cidade, e como eu disse, começou há 92 anos com uma imagem da Imaculada que veio da França, e nós estamos fazendo uma exposição de vários quadros de Nossa Senhora, com os títulos, onde ela é padroeira, mundo afora, né? E fomos vendo coisas interessantes. Foi aí que eu descobri que o título de Nossa Senhora Imaculada Conceição era de Portugal também, e não Nossa Senhora de Fátima, como eu imaginava. E, aliás, eu sempre pergunto nas missas aqui, quem é a padroeira de Portugal? Todo mundo responde, Nossa Senhora de Fátima.
Só que Nossa Senhora de Fátima manifestou-se há 100 anos.
Pois
e
é.
A Nossa Senhora da Conceição já vem praticamente desde os inícios da nacionalidade. Portanto, a devoção é, aliás, anterior ao século XVI, àquela data que eu referia, porque já havia, mesmo na época medieval, isso assim, havia. E de tal maneira que também estava na Universidade de Coimbra, em certa fase, havia um compromisso da parte dos professores de defenderem o dogma da Imaculada Conceição, ou melhor, a virtude da Imaculada Conceição, que Nossa Senhora tinha sido concebida sem pecado original desde a sua concepção.
Sim.
E, portanto, havia mesmo este compromisso, esta declaração, na altura em que havia alguma polémica, e os professores da Universidade de Coimbra tinham que se comprometer a defenderem a Imaculada Conceição.
Olha que interessante. O senhor falou dos Braganças, né? Essa semana mesmo eu estive com um historiador aqui que trabalha com os Braganças em Petrópolis, aqui onde está a família Bragança, que aqui é, não sei se em Portugal ainda existe, né, os Braganças, mas
sim,
aqui tem.
A Casa de Bragança, a Fundação Casa de Bragança, tem património, tem Alentejo e noutras partes, existe uma casa histórica que ainda existe.
Pois é, aqui também.
Aliás, o atual descendente da Casa de Bragança, e que, enfim, se houvesse uma monarquia, gostaria de ser o rei, é exatamente da Casa de Bragança ainda, e tem responsabilidade disso, o João Duarte.
E nesses dias, falando aqui com esse historiador que veio nos visitar, ele mora no Rio de Janeiro, né, que é a segunda capital, onde os Braganças viveram ali, e numa cidade serrana tem a Casa de Bragança também, e moram os descendentes ainda. E ele falando da princesa Isabel, né, diretamente da família de Braganças, que ofereceu a coroa dela para a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Veja que interessante, né? Também aqui tem esse histórico da família portuguesa, com essa ligação também com Maria. Padre Jorge, que mensagem o senhor traria nesse ano? Aqui no Brasil nós celebramos 300 anos de Nossa Senhora Aparecida, vocês celebraram 100 anos de Nossa Senhora de Fátima. Estamos falando de 4, 5 séculos aí da devoção em Portugal da Imaculada Conceição. Que mensagem o senhor deixaria aqui para o nosso povo sobre a figura de Maria na nossa perspectiva católica?
Sim. Antes de mais, é que Maria é dita como ícone, isto é, como imagem que reflete a bondade, a graça, a misericórdia de Deus para com a humanidade. É um ícone, podemos dizer, de certa maneira, um espelho. Contemplando Maria com as suas virtudes, com a sua vida, com aquilo que nos é dito nos Evangelhos, mas também com aquilo que ela manifestou ao longo dos tempos, a gente pode encontrar aí nela um espelho daquilo que Deus quer de ser, quer de nós, quer de cada um de nós. E, portanto, é um estímulo a que a gente caminhe para a santidade, a que a gente caminhe no sentido de maior justiça e no sentido de também sermos misericordiosos, como o Papa Francisco tem insistido muito. Portanto, Maria, espelho daquilo que Deus quer de nós e dos dons que Deus nos dá. E, por outro lado, Maria é também consoladora, guia, ajuda para a nossa vida de todos os dias, para a nossa vida de cristãos e para a nossa vida de homens e de mulheres, chamados a caminhar neste mundo, a aproximar-nos dos nossos irmãos em sofrimento, dos pobres, daqueles que se encontram em dificuldade, a desorientação, e assim também a consolação que nós encontramos nela, a ajuda que encontramos nela, somos chamados também a vivê-lo na relação com o nosso próximo, e especialmente com aqueles mais frágeis, mais em sofrimento, isso assim, que é, ao fim e ao cabo, também aquilo que a Nossa Senhora veio manifestar em Fátima. E no caso da Aparecida, o facto de aparecer, de se manifestar e de ser também mãe de tantos pobres, de tantos sofrimentos, ter sido causa para a libertação dos escravos, etc. E, portanto, Maria, próxima de nós, das nossas aflições, das nossas dificuldades, e também aquela que nos contagia com a graça de Deus, com a graça divina para a nossa vida. É isto que eu desejo a todos os ouvintes da rádio, e que possam efetivamente contemplar Maria e encontrar nela essa ajuda para a sua vida de todos os dias.
Muito bem, Padre Jorge, a gente agradece sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. Deixamos um abraço para o senhor, para a sua diocese, e também certamente nos encontraremos. Vou lhe procurar a partir do dia 16 de julho do próximo ano, porque eu estarei em Fátima nesse encontro internacional das equipes de Nossa Senhora.
Certo.
Grande abraço.
Saudação a todos os ouvintes da rádio, que Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora da Conceição a todos abençoe e a todos irradie, a todos estenda o seu manto de ternura e de misericórdia.
Muito bem, grande abraço.
Um bom dia para
bom
todos.
Dia.
Para Deus. Um abraço sempre a ti. Deus.
Muito bem, olha que história bonita, né? Eu agora posso acrescentar mais alguma coisa. História bonita. E agora que eu me lembrei que a Princesa Isabel também doou a coroa. Né? E não sei se vocês sabem que o Cristo Redentor tem tudo a ver com a Princesa Isabel. Ela é uma das grandes mentoras para que o Cristo Redentor fosse instalado no Rio de Janeiro. É tanto que ela é chamada Redentora, porque está ligada à questão da escravatura, né? Da Lei Áurea, e depois também porque ela influenciou bastante para que o Cristo Redentor fosse instalado, né? A gente fala que a França deu de presente isso e aquilo, mas existem outras coisas aí por trás também. Muito bem, eu queria que vocês fizessem as considerações finais, que, por incrível que pareça, o programa está terminando. Vamos lá.
Pois é, considerações finais, a gente quer deixar bem assim um convite, sabe, padre? Para que todas as pessoas participem da novena, compareçam à exposição, que vai ser muito bonito, e continuem rezando o terço, porque o terço é maravilhoso. O terço, já diz o Papa, vamos rezar o terço. E a gente espera todas as pessoas que estão nos ouvindo, que estejam presentes na novena, na missa de encerramento, no dia 8, em todos os eventos. E também aqueles que ainda quiserem dar tempo de vocês serem madrinhas ou padrinhos de algum quadro que ainda está faltando.
Olha aqui, a Joana está perguntando se ela vai ser madrinha de qual quadro, né? Qual Nossa Senhora? Ela deixou para você escolher. Agradeço por participar desse momento especial.
Bom, Joana.
Está a Joana aqui, agora não sei se é a Joana Dark ou se é a Joana Estu.
A Joana Dark é Nossa Senhora da Etiópia.
A Joana da Dona Lili, ela tá, né?
Ah, da Dona Lili, tá.
Ah, então, ela deixou para você escolher?
Deixou.
Ah, então é ela, então é ela.
Você é que ela vai querer saber agora?
É. Ô, Joana, eu mando aqui no celular para você, eu mando daqui a pouco para você.
Isso.
Não sei se é solenite. Bom, enquanto o Rosemar faz as considerações, se você achar, você fala.
É só destacar essa importância que a igreja, agora, através do padre Crispim, nesse programa Rádio Coração, vem resgatar o trabalho daqueles que fizeram a história da Igreja Católica, principalmente nesse feriado que vem unir os católicos, né? Então, há pouco tempo atrás, às vezes ninguém lembrava quem era, quem teria feito o decreto, Napoleão Francisco, o presidente Cider Cerzosi, que era presidente da Câmara, o vereador Walter Brandão, que nós lembramos hoje, o autor do projeto, quer dizer, eu mesmo não sabia, uhum. e nem lembrava também que ele tinha feito o feriado de 20 de dezembro, né? Então é uma pessoa que dedicou o mandato também fazendo, resgatando parte da história Dourados, e o então prefeito Totó Câmara, né? Então é importante esse resgate para que nós, hoje, cada vez que reunimos nós católicos nesse feriado, a referência a Nossa Senhora Imaculada, lembramos também daqueles que, no uso do seu cargo, podem também valorizar e deixar definitivamente manifestado esse feriado.
Muito bem, obrigado, Rosemar. Eu queria só lembrar aqui dos participantes, resgatar aqui as famílias, que deve ter muitos parentes aqui, da primeira construção, a equipe que participava, né? Tinha o senhor Januário Pereira de Araújo, que era presidente, o João Rosa Góes, tesoureiro, a dona Sofia de Castro Batista, secretária, dona Genoveva Capilé, conselheira auxiliar, dona Balbina Pereira de Carvalho, conselheira auxiliar, e dona Antônia Capilé, segunda secretária. E aqui tem um monte de mulheres, viu? É. Eu só disse que as mulheres, eu só ia rezar o texto, quem disse aqui, ó? As mulheres estavam trabalhando, faziam parte, e certamente, só não sei se estavam carregando madeira, mas se estavam aqui botando para quebrar, estavam. Então, trazer esse resgate histórico assim dessas pessoas que começaram, né? Quem começou a igreja realmente aqui foi esse povo. Foi, sim, esse povo, né? É. A gente fala do ano do laicato, vai ser, exatamente, aberto amanhã. Então é interessante trazer isso aqui. Isso, né? É muito como bom. Isso aqui começou. Foram os leigos que começaram isso aqui, não foi o clero. É tanto que o clero ficou sabendo depois. Foi feita a igreja sem autorização do clero. Olha aí. Tem coisa boa, filho. Nem tudo precisa ser dito. Vamos lá.
Então, a Joana.
Vem de encontro a isso.
Isso.
Né, que já mostrou que não é de agora, que antes os leigos tomavam a frente mesmo.
Exatamente. Vamos lá.
Sergipe, Nossa Senhora Divina Pastora. Para Joana.
Joana, Nossa Senhora Divina Pastora, padroeira de Sergipe, viu? Um estado bastante bonito e querido também. Bom, nós concluímos aqui o nosso programa Ponto de Vista. Fica aí um abraço para você e até a próxima semana, se Deus quiser.
95 FM, faz bem ouvir.